Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre mulheres que fazem carreira nas Forças Armadas. Quando pensamos em Forças Armadas, pensamos em homens. Quando falamos de postura militar, falamos de um comportamento associado ao masculino. Ser militar é ser hipermasculino. A presença quase absoluta dos homens no teatro de guerra e a ausência das mulheres nas fileiras de combate durante décadas surge como ponto de partida para a discussão de hoje. Atualmente, as mulheres representam cerca de 20% do total das Forças Armadas. Se olharmos para o pessoal civil, há uma certa paridade, já que a percentagem de mulheres é ligeiramente superior à dos homens. 58% dos civis a trabalhar nas Forças Armadas são mulheres e 42% são homens. Mas, relativamente ao pessoal militar e militarizado, a disparidade é muito acentuada. 12% do pessoal militar é do sexo feminino e a situação piora no caso do pessoal militarizado. As mulheres representam apenas 2%. Fatores genéticos e sociais colocam os homens num lugar de aventura, coragem, força, poder e defesa num conflito armado. Às mulheres estiveram reservadas atividades mais subalternas de apoio à guerra. Esta dicotomia tem mudado, com as mulheres a caminharem para uma participação militar com intervenção muito ativa nos teatros de operação de guerra, mas com um esforço visível para a igualdade de género nas Forças Armadas. Em 1961, Portugal deu um passo pioneiro. Um grupo de enfermeiras paraquedistas da Força Aérea foi destacado para a guerra no ultramar. Desempenhavam sobretudo funções de apoio aos soldados e auxílio aos feridos. Depois disso, as mulheres tiveram de esperar quase 30 anos para serem admitidas na Academia da Força Aérea. Foi em 1988. Seguiu-se em 1992 o Exército, com a admissão de cadetes femininos, e em 94 entrou o primeiro grupo de mulheres oficiais para a Escola Naval. A presença das mulheres nas Forças Armadas é inegável. Há mais de 30 anos que vêm fazendo um caminho, mas os estudos demonstram que as dificuldades de integração ainda são significativas. É por isso importante entender quais os fatores que influenciam essas dificuldades e quais são as perspectivas futuras para a integração das questões de género nas instituições militares. Passo para já a apresentar as minhas convidadas que nos vão ajudar a discutir o assunto. Helena Carreiras é doutorada em Ciências Sociais e Políticas pelo Instituto Universitário Europeu, em Florença. É diretora do Instituto da Defesa Nacional em Portugal, que é a primeira mulher a ocupar o cargo, e grande parte da investigação que desenvolveu ao longo da sua carreira centra-se na integração de género em instituições militares e na dimensão de género na segurança internacional. Olá, Helena.
Olá, muito boa tarde. Um gosto estar aqui.
Bem-vinda. E agora temos também a Tenente-Coronel Diana Moraes, é coordenadora do Gabinete da Igualdade da Defesa Nacional e foi a primeira portuguesa a ser eleita por unanimidade para o cargo de Presidente do Comitê para a Perspectiva de Género da NATO. Bem-vinda.
Muito obrigada, Sara, e obrigada também pelo convite que me endereçou. É também um gosto estar aqui.
Nós é que temos esse gosto, a verdade é essa. Helena, o que é que condiciona, que fatores condicionam o recrutamento de mulheres para as Forças Armadas e depois de entrar nestes vários ramos militares, o que é que as ajuda a ficar ou a sair das Forças Armadas?
Eu escrevi uma tese para responder a isso e são muitas páginas, mas vou tentar reduzir.
Vamos tentar.
É, exatamente. Do ponto de vista comparativo, e já que referi o estudo que fiz, as conclusões são que esse processo de entrada de mulheres nas Forças Armadas da maior parte dos países decorre e tem a ver com uma variedade de fatores. Fatores culturais, as nossas concepções sobre papéis de género, que é de facto um conjunto de fatores muito importante, digamos, como é que as sociedades acolhem e percepcionam os papéis de homens e mulheres, isso evidentemente tem muita importância direta e sobretudo indireta, os fatores que têm que ver com posição, a situação sociopolítica das mulheres nessas sociedades. Uma das conclusões a que cheguei é que em países em que se avançou mais na integração de género, na sociedade em geral, onde as mulheres chegaram a patamares mais elevados, digamos assim, do ponto de vista da equidade e da participação, quer do mundo do trabalho, quer da política, por exemplo, aí também foi mais fácil integrar nas Forças Armadas e as mulheres atingiram dentro das instituições militares posições também menos discriminadas, digamos assim, porque na verdade temos situações que são sempre ainda muito frágeis, embora se tenham feito progressos notáveis. Depois há os fatores, um terceiro conjunto que tem a ver com a própria organização militar. Ou seja, o tipo de forças armadas que temos, o tipo de políticas de pessoal que foram adotadas, define mais diretamente a capacidade e o apelo que se fez à participação feminina. Em situações em que temos sistemas de serviço militar baseados na conscrição, no serviço obrigatório, em que há menos necessidade de mulheres, são situações em que, de facto, se recorreu menos ou mais tarde à participação feminina. E pelo contrário, países que se transformaram, profissionalizaram as suas forças, passaram a depender mais do mercado de trabalho e a necessitar mais de ampliar a sua base de recrutamento, e aí sim, esse foi talvez o fator que mais diretamente condicionou esta mudança. Teve ritmos muito diferentes consoante os países, justamente porque a este nível da necessidade militar por um lado e da situação sociopolítica das mulheres as coisas são muito diferentes, mas de facto são ritmos que de uma forma geral têm apontado desde a década de 70 do século XX para um crescimento da presença de mulheres. No nosso universo de referência, das democracias ocidentais, digamos assim, essa tem sido a tendência, ou seja, uma presença crescente, mas não sem alguns retrocessos. E nós começamos a observar em muitos destes países fenómenos de alguma estagnação ou de algum retrocesso, enquanto noutros, pelo contrário, se procuram eliminar as restrições e essa dimensão legal e de políticas estatais e organizacionais foi muito importante. É preciso, às vezes, dar uma ajuda à realidade, porque ela por si não muda. Os militares com quem eu falo muitas vezes referem-se ao tempo. Dizem, não é? A Diana sabe bem isto, que o tempo vai fazer a diferença, porque esta é uma organização onde o tempo produz efeitos. E ao produzir efeitos, inevitavelmente, teleologicamente, chegaremos ao momento em que as mulheres... É certo que o tempo produz efeitos, mas é preciso haver um conjunto de outras condições e, sobretudo, é preciso que não existam restrições legais, bloqueios organizacionais e, portanto, eliminar esses bloqueios não garante necessariamente que haja equidade na ausência de políticas de integração, mas é um fator necessário e isso foi muito importante em muitos países. Em Portugal, por exemplo, o eliminar essas proibições de acesso a certas funções, especialidades, postos, foi acontecendo. E formalmente, digamos, estamos numa situação em que esse fator não conta e, pelo contrário, é uma condição necessária para fazer o resto do caminho. E o resto do caminho tem a ver com a segunda parte da questão que me colocou. E poderemos lá voltar à parte das pioneiras, mas o que é que leva as mulheres a vir, a ficar, a sair? Varia naturalmente muito em função dos contextos, destas variáveis que eu referi, que são de nível mais macro, sociológico, não é? As políticas da organização, de estímulo ou não, a própria situação no mercado de trabalho, é mais fácil ou menos fácil sair e voltar a entrar em termos de oportunidades de emprego, mas também, evidentemente, tem muito que ver com os percursos pessoais e, sobretudo, familiares das mulheres. E todos os estudos o dizem, já sabemos, a conciliação trabalho e família é muito mais difícil para as mulheres, porque apesar de todas as transformações, elas continuam a acumular a maior parte do trabalho doméstico, do cuidado dos filhos e numa profissão que é muito exigente do ponto de vista do empenhamento, dos horários, etc., isso ainda é mais importante. Um dos autores que muito citado nestas áreas do estudo da integração feminina nas Forças Armadas, por acaso não é ele, mas o conceito dele de instituições vorazes tem sido aplicado também a estas duas, a família e as Forças Armadas, são instituições que mais que outras pedem tempo, lealdade e empenhamento às pessoas de uma maneira muito extrema por vezes. A Diana estuda as mulheres em missões e poderá falar muito disso. Há situações que, de facto, são muito exigentes. Esse é um dos fatores que vai pesar depois nas decisões de carreira. Fazer uma carreira a duas velocidades ou fazer uma carreira mais regular, digamos assim, prescindindo de ser mãe ou ser mãe a certa altura ou adiando certas decisões, tudo isso são fatores que vão pesando e claramente as políticas das organizações depois explicam também muito as decisões das próprias mulheres. É um conjunto de fatores, podemos continuar depois a conversar, mas não quero...
Exato, eu ia pegar aí num tema que especificou sobre a questão da proibição, porque eu também falava com a Diana sobre quando é que as Forças Armadas Portuguesas determinaram este fim da proibição do que quer que fosse, de qualquer posição. Foi em 2008, e até há pouco tempo as mulheres estavam impedidas de estar na linha da frente de combate em muitos países. Na Austrália, o fim desta proibição foi em 2012, nos Estados Unidos foi anunciado por volta de 2013, Reino Unido 2014 e em Portugal 2008. O que é que nos diz esta proibição? Porquê que ela existia? Porquê que as mulheres não podiam estar na frente de combate? Se calhar agora para a Diana.
A proibição estava associada, também no fundo ao que a Helena já falou, à questão dos papéis de género e de nós associarmos as mulheres a cuidadoras e também que têm que ser protegidas. E dessa forma, termos mulheres em situações de combate que havia algo do antecedente, havia quem afirmasse que há várias teorias que dizem que temos mulheres em situações de combate que afeta a coesão da própria unidade, porque os elementos masculinos nunca se sentirão verdadeiramente o grupo como um grupo, tendo elementos masculinos e femininos. Também que poderia pôr em risco a própria unidade, a segurança, porque em situação de combate os elementos masculinos, se tivessem uma camarada ferida, iriam tomar todas as providências para auxiliar e às vezes pondo em risco a própria missão, pelo facto de ela ser mulher. E até mesmo em termos de comunicação social, o facto de termos uma mulher ferida em combate, o impacto que isso traz é completamente diferente de termos um homem ferido em combate. E por isso, estou-me a esquecer de uma questão importante, que é a questão da força física, e que as próprias mulheres, sendo mais fracas fisicamente, não seriam adequadas para funções relacionadas com o combate e com a atividade operacional. Todos estes fatores contribuíam para que existissem essas restrições. E com o tempo, em ritmos diferentes também, como falou a Helena, estas restrições foram desaparecendo e nós, realmente Portugal, até terá estado na vanguarda dos países que eliminaram essas restrições, porque a Sara referiu que os Estados Unidos começaram em 2013, mas só efetivamente em 2016 é que eliminaram todas as barreiras.
Diana, posso acrescentar?
Claro, claro.
Exatamente em relação ao que a Diana estava a dizer. Na verdade, em relação aos Estados Unidos e a outros países que eliminaram há pouco tempo essas restrições, o que aconteceu não foi mais do que terem que legitimar aquilo que já era a realidade no Afeganistão, no Iraque, onde as mulheres já estavam, porque a natureza da guerra também se altera, a definição do que é a frente de combate é algo que sofreu alterações e, portanto, numa grande quantidade de funções militares está-se exposto a um risco muito grande e as mulheres já lá estavam. Não usufruíam de todos os benefícios de terem um estatuto de combatente. Por exemplo, isto é um fator que depois obrigou as políticas a ajustarem-se. Mas nestas questões da... Se me permitem, não queria interromper a Diana, mas nas questões do combate, que é de facto a questão nuclear, é toda a gente, passando algum tempo, se habitua à ideia que as mulheres podem estar, devem estar, sobretudo há um conjunto muito alargado de funções, onde não é problemático, supostamente, exatamente, e é por isso que elas estão nas funções tradicionalmente femininas ou naquelas áreas de apoio dominantemente ainda, mesmo em Portugal. Portanto, há elementos em que nós observamos que as coisas não avançaram tanto quanto gostaríamos, mas esperamos poder chegar lá. Agora, a questão do combate sempre foi a questão, é a questão da vida e da morte, é a questão onde entram todos os valores, todos os mitos, todos os estereótipos. Quando olhamos para a história, o padrão é este: as mulheres sempre combateram e sempre estiveram, sempre usaram armas, na maior parte do tempo histórico, em condições excepcionais, só. De facto, foram excluídas sistematicamente de envolvimento em atividades guerreiras, combatentes regulares. Mas foram sempre chamadas a lutar quando houve uma emergência maior e suspendemos os nossos valores de género, aquilo que consideramos adequado a homens e mulheres. Numa altura em que há um risco para a independência, para a sobrevivência de uma sociedade, em situações de enfim, guerras de libertação, resistência, independência, as mulheres são chamadas, lutam e normalmente demonstram grande perseverança, porque justamente pelo seu estatuto subalterno estão a ser testadas e têm que provar-se. Isto é um padrão que continua a acontecer e, portanto, lutam bem. Quando acaba a emergência, o padrão é voltar para os papéis tradicionais. Há uma espécie de amnésia sobre essa participação. Mas a história está cheia de exemplos fantásticos. E a verdade é que esse padrão alterou-se a partir dos anos 70, em que as mulheres, de facto... Mas relativamente ao combate, os argumentos que a Diana mencionou estão sempre a aparecer e continuam sistematicamente a aparecer ao longo do tempo, mesmo quando a realidade já desmentiu. Já desmentiu que as mulheres não têm a capacidade física, até porque hoje em dia as tecnologias que sempre ajudaram os humanos a desempenhar as suas tarefas também podem ser mobilizadas para equalizar as forças do ponto de vista do que são as suas capacidades. A questão da coesão também foi desmentida.
Pois, a coesão a mim chamou-me a atenção especificamente. Porque é que um grupo de mulheres e homens não pode ser coeso da mesma forma? Tem a ver com a tal... Eu falava ao início daquela hipermasculinidade, o que é suposto ser um grupo de militares...
Porque existem práticas e tradições associadas ao que é esse grupo, que muitas delas são associadas ao masculino.
Então vamos dar exemplos. É possível?
Não, é difícil para mim porque eu não... Há várias funções relacionadas com o combate, mas aquelas mais nucleares, em que estamos a falar, no caso do Exército, da Infantaria, ou estamos a falar das operações especiais, são contextos muito específicos e que eu teria que os vivenciar para lhe poder dar exemplos. Mas uma coisa muito simples que lhe posso... Um caso simples que lhe posso dar da vivência do que são as academias militares ou a escola naval no caso da Marinha. Imagine que, em termos de alojamento, se isto já, também já tem sido bastante falado, porque nós funcionamos em regime de internato. Temos as aulas, dormimos lá, comemos lá. Quando eu entrei para a academia militar, as raparigas estavam num corredor separado em que os rapazes tinham que tocar à campainha na entrada do corredor para poderem falar connosco. Imagina a minha situação, que eu sou da engenharia militar e era a única rapariga do meu curso. Portanto, todos os outros eram rapazes, eu era a única rapariga. Além de o que acontecia, se eu não fosse ter com os meus camaradas homens para fazer trabalhos, para termos aquela vivência de caserna, do dia-a-dia, nós estamos fisicamente separados. Eu, por acaso, na altura, era permitido, que é um facto curioso. Eu, rapariga, poderia ir aos quartos deles, eles, rapazes, não poderiam vir ao meu quarto. Mas só esta separação física, não é? Nos alojamentos, nós somos um curso, que também, pronto, falamos do grupo, agora vamos falar aqui do curso de engenharia, porque nós também vivemos muito isso da arma, da especialidade, criamos essa ligação. O facto de eu estar fisicamente num espaço separado, automaticamente... separa-me um pouco do grupo, porque eles estão quase 24 horas por dia juntos, chegam ao quarto, estão juntos, falam das coisas que passaram no dia-a-dia, e se eu não fizer parte dessa história e dessa vivência, acaba por ser difícil pertencer ao grupo. E pronto, com este exemplo prático, acho que lhe consigo fazer passar a mensagem. Mas, por exemplo, a Academia da Força Aérea já há algum tempo que o que faz é... tem quartos só de raparigas e quartos só de rapazes, porque também nós culturalmente não temos ainda no patamar de alguns países como a Dinamarca, que tem quartos mistos, que são os próprios cadetes que escolhem o quarto, rapazes e raparigas, onde querem ficar. Mas a Academia da Força Aérea tem, imagino, tem um quarto de rapazes, assim tem um quarto de raparigas, e é normal, é como se estivesse na universidade, ou seja, tem que conviver com as pessoas do seu curso, tem que chegar ao final do dia e desabafar, que por acaso... isso foi falado há pouco tempo no caso das raparigas, das cadetes femininas, que ainda sentem isso, porque se não estão no quarto com os camaradas rapazes, elas chegam ao final do dia, querem falar do episódio que aconteceu na aula, de qualquer coisa, e vão estar com pessoas no quarto que não sabem o que aconteceu. Ou seja, esta partilha, isso é que cria um grupo, não é? As experiências, as dificuldades, isso é que faz criar esse tal grupo. Por isso é importante, e numa unidade operacional em que se vão para combate, em que estão em situações de extrema dificuldade, de stress, 24/24, essa coesão é importantíssima. E por isso têm de conviver desde o início juntos. E depois as questões de ter homens e mulheres ainda causa alguns fantasmas de, às vezes, juntarmos homens e mulheres no mesmo espaço. Ainda existem alguns fantasmas, e por isso dizem que pode afetar a coesão das unidades, nesse sentido.
Isso é muito certo, o que a Diana disse, muito importante. Eu, dos estudos que foram sendo feitos sobre esta matéria, até porque é um dos argumentos que mais aparece, de facto, sempre, sistematicamente, para dizer não, até pode ser que, do ponto de vista das capacidades físicas, ultrapassemos, e com uma boa seleção das pessoas para as funções, etc. Mas há sempre este aspecto da coesão dos grupos e um elemento estranho, diferente, poder vir pôr em causa essa coesão. A conclusão a que se tem chegado é diferente, é que não é a semelhança, a proximidade social que constrói a coesão, é isto que a Diana estava a dizer. Há duas dimensões da coesão. Esta, a social, não é? Que tem a ver com as nossas empatias, com outros, e a funcional. Quer dizer, o facto de as pessoas terem um objetivo em comum é, de facto, fundamental para construir a coesão nos grupos. E as Forças Armadas, em relação a outras instituições e organizações, onde estas questões se colocam todas também, porque, evidentemente, não estamos a falar de nada que seja específico deste universo. Há, contudo, de facto, coisas que são muito particulares. E o que há de muito particular é que, como dizia a Diana, se preparam as pessoas para situações limite. E a coesão é um fator crítico numa situação limite. E o facto de podermos confiar nos outros que estão connosco, devido às suas qualidades profissionais, por exemplo, tem aparecido nos estudos como o fator mais importante. Já não é o nosso género, sexo ou outros fatores, ou etnia, porque justamente muitas destas questões também se colocaram relativamente à integração racial, mas sim é este outro tipo de coesão, a coesão funcional. Quer dizer, uma instituição como as Forças Armadas não se podem dar ao luxo de não fazer tudo o que tem ao seu alcance para construir esta coesão e não permitir discriminações ou preconceitos atuarem no seu seio, como atuam, enfim, em todo lado, é um elemento crítico e, portanto, entra aqui um outro aspecto que a Diana também poderá falar bem da sua experiência, que é a liderança. Se não conseguirmos formar lideranças que entendam e compreendam que esta coesão numa força que é diversa, de pessoas cada vez com identidades e pertenças muito variadas, é o fator que tem que ser acarinhado e produzido para que funcionem bem, para que sejam eficazes depois no cumprimento da sua missão, falhamos. E, portanto, é mais um fator crítico. Perguntava o que é que pode manter mulheres e homens, ao fim e ao cabo, também, porque são elementos importantes para as pessoas quererem estar numa instituição, é terem ambientes de trabalho e integração positiva com os outros. Mas para as mulheres, por maioria de razão, mais ainda, ainda porque sofrem mais discriminação. Efetivamente, os dados estão aí para mostrar isto, não há volta a dar-lhe. Mas há formas de ultrapassar isto e as lideranças são fundamentais. Eu creio que muitos dos, esperamos nós, militares portugueses, entendem isto. O que muitas vezes eu noto, devo dizer, é uma tendência ainda muito normativa. Alteramos as leis, as regras, as políticas, a realidade vai acontecer. Não é assim, não é?
Sim, exatamente. Isso, e tínhamos falado disso. Neste momento, atualmente, ou seja, em Portugal, não existe nada, formalmente, não existe nenhuma barreira à participação plena das mulheres nas Forças Armadas. A questão é que as Forças Armadas devem fazer uma análise do que é que está a acontecer, ou seja, porque é que nós temos uma atrição maior nas mulheres candidatas, porque é que se calhar temos mais mulheres a sair, e devem tomar medidas para mitigar estes fenómenos. E eu posso lhe dar um exemplo que eu acho muito interessante, e estávamos a falar do combate e das forças especiais, e a Noruega tem mulheres nas forças especiais. Mas o que é que eles fizeram? E até na comunicação social passou um bocado a imagem de que tinham uma força só de mulheres de operações especiais. Mas não. O que fazem na Noruega é... eles dão a formação separada a homens e mulheres. Porquê? O que é que eles chegaram à conclusão? As mulheres, e é um facto, são fisicamente, por regra, são fisicamente mais fracas. Tendo homens e mulheres a treinar em conjunto para se serem de operações especiais ou de uma força especial, as mulheres ficavam completamente desmotivadas e desmoralizadas. Porquê? Porque os homens chegavam sempre à frente, porque tinham mais força, e isso psicologicamente afetava-as. Então eles decidiram separar os treinos, e as mulheres precisam de mais tempo para atingir o nível que é necessário para desempenhar aquela função, portanto têm mais tempo, mas assim que homens e mulheres atingem esse nível, aí sim começam a treinar juntos, que é para formar a tal coesão, e começam a treinar juntos e a executar missões juntos para criar esse grupo. Mas a fase inicial de treino perceberam que tinham que ser separados. Portanto, há haver este tipo de análise e este tipo de medidas que as Forças Armadas devem fazer o esforço no sentido de perceber o que é que nós podemos fazer para melhorar.
Pois, mas de alguma maneira o Gabinete da Igualdade da Defesa está aí exatamente para fazer esse caminho. Uma vez que a Diana está como coordenadora, o que é que lhe chegam a nível de preocupações, queixas ao Gabinete? Ou ainda não estão nessa fase de o inquérito das queixas? Não, ainda não.
Não. O Gabinete ainda não tem esse papel. Nós estamos, em termos de queixas, estamos agora, a Defesa Nacional está a trabalhar, tem uma equipa constituída para apresentarmos uma proposta de um modelo a implementar na defesa, nas queixas ou denúncias relacionadas com, nós temos relacionadas com o género, que pode ser desde discriminação, assédio, mas isso não é o papel, portanto isso será uma estrutura que estamos a pensar que poderá ser criada, mas não no Gabinete da Igualdade, porque o Gabinete da Igualdade preocupa-se com as políticas na Defesa Nacional relacionadas com a igualdade de género e a integração da perspectiva de género. Mas é um facto que nós, ainda que olhando, ainda não de forma científica para os dados que temos, percebemos que alguma coisa está a acontecer. Eu ainda há duas semanas estive na Academia Militar e estavam os candidatos e as candidatas a prestar provas físicas, e curiosamente encontrei o General Comandante da Academia, que me disse: olha, as raparigas estão todas a chumbar nas provas físicas. E mesmo a Defesa também fez um estudo a todos os jovens que vão ao Dia da Defesa Nacional, aquele dia em que rapazes e raparigas com 18 anos têm que ir passar um dia a uma unidade das Forças Armadas, e percebe-se facilmente que, por exemplo, a questão física na admissão às Forças Armadas é uma questão muito importante, porque 60% das jovens portuguesas não pratica qualquer tipo de atividade física, enquanto que nós temos apenas 30% dos rapazes, jovens portugueses, que não praticam. Logo aqui percebemos que para uma rapariga conseguir passar nas provas físicas, e as provas são adequadas, ou seja, temos provas diferentes para rapazes e raparigas, mas se elas não tem por hábito praticar atividade física, obviamente que vai ser uma barreira grande. Medidas que vamos ter que pensar, e estamos agora, e com a professora Helena Carreiras, nós vamos desenvolver realmente um estudo profundo para estudarmos o recrutamento e a retenção nas Forças Armadas, em que vamos analisar todos esses indicadores, um estudo quantitativo e qualitativo, e que nos vai permitir perceber o que é que se está a passar, para então tomarmos essas medidas. Mas posso lhe dar exemplos de outras Forças Armadas. E também falou da Austrália, porque assim, a questão da atividade física é transversal hoje em dia. Os jovens hoje em dia não têm por hábito praticar atividade física. Na Austrália, pagavam personal trainers aos candidatos e às candidatas para conseguirem passar nas provas. Porque naturalmente não querem baixar os standards, e isso também para nós está fora de questão.
Entendo.
Mas para conseguir que rapazes e raparigas passassem nos testes, antes deles irem sequer, ou seja, antes de entrarem na instituição, a Austrália já tinha personal trainers para que os jovens conseguissem passar. Portanto, existem medidas, se nós vemos que as raparigas têm mais dificuldades em passar as provas, por exemplo, podemos implementar um estágio de treino antes de fazerem as provas. Vamos dar um estágio, rapazes e raparigas, porque se houver rapazes também com dificuldades, também os ajudamos. E depois há outra questão interessante, que isso nos levaria a uma grande discussão, e que eu também fiz esta pergunta ao General Comandante da Academia, que foi: será que nós estamos a fazer as provas físicas certas para avaliar a condição física e não temos umas provas físicas que ainda estão muito desenhadas para um modelo, mas para um homem, e que valorizam as características físicas do homem? Deixei esta pergunta no ar, porque também temos que fazer esse exercício se nós queremos avaliar. No fundo, quando nós estamos a admitir pessoas para as Forças Armadas, nós queremos garantir que elas tenham uma certa condição física. Estamos a avaliar a condição física. Não são a prestar provas físicas para o desempenho de uma determinada função. É para avaliar a condição física, de base. Portanto, será que para avaliarmos essa condição física não poderemos ter outro tipo de provas que possam beneficiar mais características femininas? E não as masculinas?
Isso é interessante, porque esta noção, haver uma perspectiva em relação às Forças Armadas e perceber o que é que uma mulher e um homem podem trazer às Forças Armadas a nível de eficácia, é importante perceber isso. E como é que o género pode contribuir para a eficácia das Forças Armadas?
Não é o género, é a diversidade, porque, enfim, o género no sentido em que as pessoas têm experiências diferentes e têm a possibilidade de contribuir com competências que também foram socialmente produzidas e que são úteis para todas as instituições, sim, mas de facto é admitir e reconhecer que a diversidade é um multiplicador de força. Isto é uma expressão militar, mas é bom também usarmos a linguagem, sobretudo quando estamos a falar de temas de género, no meio militar, usar a linguagem que as pessoas compreendam. É um multiplicador de força, porque amplia as capacidades das Forças Armadas, aquilo que podem fazer na grande diversidade de missões que são chamadas a desempenhar, porque hoje em dia as Forças Armadas têm uma panóplia de missões que, enfim, é todo o espectro, desde as missões que chamamos Peace Enforcement, não é? Que são, na verdade, muito próximas da tradicional missão de guerra, com missões humanitárias, de apoio às populações, de desenvolvimento.
Formação e treino,
enfim. Há uma panóplia muito variada de missões, missões de paz, missões internacionais, em que os militares têm que interagir com uma diversidade enorme de atores, de instituições, em situações muito diferentes. No passado, os militares eram parte do conflito. E a partir do momento em que passaram a desempenhar, sobretudo, estas missões de paz, as missões de apoio à paz, globalmente designadas, eles tornam-se terceiras partes no conflito de outros. São árbitros. E isto muda muito, muda mesmo muito naquilo que é a forma como têm que ser treinados e as capacidades que necessitam. Trazer mulheres, admitir a diversidade, é não apenas o reconhecimento de que nenhuma instituição se pode dar à luz de desperdiçar talento humano das suas sociedades, para além, evidentemente, neste caso, do direito de todos participarem de uma instituição, cuja missão é proteger-nos e proteger a nossa segurança e a nossa liberdade e que, portanto, não há razão nenhuma para deixar de fora e não envolver igualmente todos os cidadãos, mas é também essa grande diversidade de capacidades e de missões que faz com que seja fundamental ter a inteligência de promover com políticas adequadas, como dizia muito bem a Diana, a integração. Ela não é automática. Temos que conhecer os contextos, temos que perceber se temos que implementar estratégias para treinar fisicamente as pessoas para que consigam chegar a certo tipo de limites básicos, temos que perceber se temos que dar formação de género às lideranças. E como é que o fazemos? Não é apenas trazer meia dúzia de ideias sobre a igualdade de outros contextos, é preciso explicar aos militares. Dou só um exemplo sobre como é que é importante integrar esta, mais que apenas a diversidade e as mulheres, a perspectiva de género no planeamento e execução das operações militares. Devido a este contexto de missões que acontecem em territórios e terrenos muito diferentes do passado, os militares têm, de facto, que interagir com as populações, com as outras forças. Já é preciso uma interoperabilidade cultural para além de técnica. Na Serra Leoa, numa altura, enfim, depois de conflitos, houve um processo de reintegração dos combatentes e isso foi desenhado num programa que deixou de fora as mulheres. E havia mulheres combatentes naquelas forças. Foram deixadas de fora por miopia relativamente à necessidade de uma perspectiva de género sobre aquela situação. O que aconteceu foi que, uns tempos depois, essas mulheres desempoderadas, frustradas, que não tiveram meios para se reintegrar socialmente nas suas comunidades, juntaram-se a forças rebeldes do outro lado da fronteira e foram elas, em muitos casos, que alimentaram motins e aumentou muitíssimo a produção de explosivos artesanais, etc. É só um exemplo. A Diana tem muitos mais, no trabalho dela na NATO, pode dar muitos mais exemplos de como isto é importante.
Pois, eu ia dizer que esta é uma boa altura então para passar um excerto da conversa que eu tive com a Major Susana Marques. Ela é comandante da Esquadra de Pessoal da Base Aérea 5 em Montreal e decidiu entrar para a Força Aérea aos 17 anos. Já lá vão mais de duas décadas. Ela tem um longo currículo na instituição militar e na nossa entrevista falámos da missão que fez na Colômbia enquanto observador internacional das Nações Unidas devido à desmobilização das FARC e da integração na vida civil colombiana. A Major Susana Marques explica como é que o facto de ser mulher teve um papel fundamental na missão.
Essa missão é muito particular porque não nos podemos esquecer que muitos dos combatentes eram mulheres e a missão propriamente dita tem digamos assim, um denominador em que almeja, digamos assim, ter tantos operacionais no terreno, tantos homens como mulheres, precisamente para que as mulheres que vão agora integrar-se no mundo civil também tenham um ponto, um elo feminino com quem possam ser interlocutoras e possam também ter voz nessa sua integração. Foi uma missão que também, digamos assim, permitiu a mim, enquanto mulher, enquanto oficial da Força Aérea Portuguesa, a representar não só a minha força, mas o meu país numa organização como as Nações Unidas e num ambiente que para nós ocidentais, para nós que estamos aqui em Portugal, tão, tão hostil, como é a Colômbia, enfim, com todas as suas ameaças no sentido de haver o narcotráfico, enfim. E foi, de facto, um momento muito feliz na minha carreira, que me proporcionou uma visão muito diferente daquela que tinha antes de ir e que me trouxe muitas valências para, enquanto comandante de esquadra, possa até gerir aqueles que me estão na minha subordinação direta, possa geri-los da melhor forma, se calhar, quem sabe, de uma forma mais empática e uma forma diferente daquela que eu talvez teria antes de ter frequentado essa missão.
É muito interessante falar sobre isso e sobre o papel que a mulher tem numa situação de pacificação ou de guerra que se calhar pode fazer a diferença, isto por comparação aos homens. Sentiu isso?
Sem dúvida. Até porque convenhamos que, pese embora as sociedades serem muito patriarcais, Não se pode esquecer que, e no caso específico desta missão e desta sociedade em particular, as mulheres têm dupla posição. Têm uma posição no seio da família, ou seja, de dentro, e têm uma posição como combatentes fora da família, para fora. E, de facto, haver estes elementos femininos das Nações Unidas que estão no terreno junto destas mulheres possibilita-lhes que estas mulheres continuem a ter na sociedade, sem ser de guerrilha, também uma voz, ou seja, porque as sociedades tradicionalmente são patriarcais, mas que também coloquem a sua voz ao serviço da paz. E é muito interessante porque esta integração na sociedade é feita através de projetos sociais. Estes projetos sociais, especialmente, envolvem líderes sociais, envolvem as pessoas que dentro daquela comunidade são mais relevantes e, invariavelmente, há sempre mulheres. E, de facto, é preciso dar-lhes essa voz, porque depois elas perpetuam não só a paz através desses projetos sociais, estando ocupadas com atividades laborais, como perpetuam também essa paz, esse sentido do dever, nas suas famílias, incentivando os seus filhos a estudar, a conhecer outras realidades que não sejam o combate. E de facto, as Nações Unidas almejam, de facto, trazer quase equiparar o número de, portanto, militares e polícias no terreno entre homens e mulheres, não obstante ser difícil que os Estados que dão esses voluntários consigam levar mais mulheres para o terreno. Esse seria o desejo dessa missão, precisamente porque há muitas mulheres ex-combatentes.
Confirma exatamente o que a Helena tinha acabado de explicar. A presença da mulher ser uma influência positiva para outras mulheres combatentes.
Sem dúvida.
Pois a ONU, portanto, tem um estudo muito interessante de 2015 que mostra que o envolvimento das mulheres em processos de paz aumenta em 35% a probabilidade deste acordo de paz durar mais tempo. No caso, eles têm até o tempo, são 15 anos. O que é que a mulher pode trazer mais em conflitos armados?
É sim, realmente este o testemunho que nos deu a Major
Susana
Marques.
Exatamente.
É muito interessante, até porque a Colômbia é um excelente caso de estudo, porque as FARC, 40% dos combatentes eram mulheres. O que é também curioso é que, apesar de serem 40%, muito poucas tinham posições de liderança. E outra questão muito importante é que quase todas elas eram vítimas de violência sexual, porque é uma prática também estabelecida dentro das FARC. E o acordo de paz na Colômbia tem sido dado como um bom exemplo na questão de integrar a perspectiva de género, porque, no fundo, porque é que esse estudo que falou das Nações Unidas diz que, se as mulheres forem envolvidas no processo de paz, a probabilidade da paz durar mais tempo é maior? Porque, no fundo, se elas forem envolvidas, as necessidades e a salvaguarda dos direitos das mulheres nessa sociedade provavelmente ficará estabelecida pelo acordo de paz. Se elas não forem envolvidas, se tivermos uma mesa cheia de homens a negociar os direitos e como é que esse processo de paz vai decorrer, a probabilidade das necessidades e dos direitos das mulheres serem esquecidos é muito grande. E isso está-se a verificar agora no caso do Afeganistão, que a comunidade internacional tem feito vários esforços para que as mulheres sejam envolvidas no acordo de paz. Portanto, os processos de paz é mais a questão não de envolver aí os militares, não entram na equação, mas estamos a falar das mulheres da comunidade local, da população civil, que devem ser envolvidas. Do lado dos militares, eu, para mim, hoje em dia, nós pensarmos num conflito sem pensarmos na dimensão de género, eu quase diria que é impossível, porque os conflitos passam-se no meio da população, no domínio terrestre, e a população temos 50% de homens e 50% de mulheres. E os militares têm que interagir com a população, homens e mulheres. E têm que ser formados para isso, porque há uns estudos interessantes também do ónus que se está a pôr nas mulheres, pelo facto de serem mulheres, têm que saber, têm que ter as skills e perdoem-me, ou as capacidades para lidar com as outras mulheres da população. E nós, não é por sermos mulheres que já nascemos com essas capacidades, não é? Temos, porque agora é, vamos pôr mulheres, precisamos de recolher informação, por exemplo, no Afeganistão, em que os homens naturalmente não podem interagir com a mulher, vamos pegar num grupo de mulheres, e foi isso que aconteceu inicialmente no Afeganistão em 2010, que eram as Female Engagement Teams, sem qualquer formação, já estavam no teatro, e vamos pô-las a recolher informação para percebermos como é que isso pode ajudar a missão. Ora, essas mulheres não tinham recebido treino específico nem formação para recolher essa tal informação, a missão não teve os melhores resultados. Portanto, isso também é um dado importante, não é pelo facto de sermos mulheres que vamos ter essas características, que nós, os tais estereótipos, que as mulheres são assim e que os homens são assim. Agora, é muito importante treinar homens e mulheres, e os militares têm que ter essa formação para perceber esta dimensão de género dos conflitos, porque eu costumo brincar, quando às vezes me pedem, tenho que dar algumas palestras a militares, e costumo dizer que se os grupos terroristas já integram a perspectiva de género, é bom que nós, ocidentais democráticos, também o façamos. E posso-lhe dar o exemplo que, no fundo, os grupos terroristas estão precisamente a tirar proveito dos estereótipos de género associados ao que é ser homem e ao ser mulher, e a usar isso em seu proveito. O Estado Islâmico utiliza mulheres no recrutamento porque, nitidamente, a taxa de sucesso é muito maior, porque as mulheres conseguem convencer outras mulheres, conseguem convencer os filhos, os amigos dos filhos, e conseguem convencer homens a integrar o grupo armado. Portanto, o leque de pessoas que essas mulheres conseguem recrutar é muito maior do que os homens. Temos o Boko Haram na Nigéria a utilizar mulheres como bombistas suicida. Porquê? Porque a facilidade com que elas passam nos checkpoints é muito maior do que os homens. Nós, nenhuma mulher vai ser uma bombista suicida. Portanto, eu acho que, é, como lhe dizia, para mim é indissociável. E os militares têm que ser treinados a fazer esta análise. E eu diria mesmo que hoje em dia não podemos ir para um conflito sem integrar a perspectiva de género, porque nitidamente a nossa eficácia vai ser afetada.
Se eu puder acrescentar uma coisa ao que a Diana acabou de dizer, que isso é mesmo importante. Esse estudo é um estudo feito 15 anos após uma resolução muito importante, a resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, sobre Mulheres, Paz e Segurança, que inaugurou uma agenda, assim chamada, Agenda Mulheres, Paz e Segurança, que deu lugar a um robusto regime de género para a segurança internacional e que tem, no fundo, orientado políticas dos Estados e das organizações internacionais, da União Europeia, da NATO, da ONU, igualmente, com o objetivo de justamente se fazer isto, não é? Integrar a perspectiva de género, aumentar a presença de mulheres, que é de facto muito minoritária nas operações da ONU, entre 4% e 6% nas maiores operações, mais baixa até, por razões variadas que podemos falar, mas que nas próprias forças nacionais. E, portanto, essa agenda foi muito importante, mas com essa agenda veio o sublinhar estes novos papéis que as mulheres podem desempenhar nas missões militares. E há, de facto, um conjunto de novas oportunidades e que são capacidades que se trazem para o campo de batalha ou para o campo da pacificação, como disse muito bem. Esta capacidade de poder chegar a grupos da população que homens só não podem, as revistas nos checkpoints, nos aeroportos, até mesmo aquela responsabilidade a que a Diana se referia de poderem ajudar a controlar o comportamento excessivo dos militares homens, porque há muitos casos de abuso e exploração sexual nos conflitos perpetrados também pelas próprias forças militares da ONU, etc. Isso, aliás, foi uma das razões pelas quais se desenvolveu esta agenda, para procurar pôr termo a este tipo de violência. Mas a verdade é que essas novas oportunidades estão acompanhadas por um discurso, e era aqui que eu queria chegar, que sublinha que a razão pela qual queremos mulheres nos terrenos de operações militares é porque elas são empáticas, são sensíveis, têm estas capacidades estereotípicas que são exatamente as mesmas que no passado usámos para as excluir. Quer dizer, são as mesmíssimas. Este discurso é muito paradoxal. Isso é uma coisa que nós conversamos e refletimos nestas palestras, e eu tenho pensado muito nisso, porque há um efeito perverso de fazer acompanhar uma efetiva mudança na realidade, do ponto de vista, de facto, de tirar partido das experiências de homens e mulheres, de forma diferente, evidentemente, mas perpetuando estereótipos. Não pode ser. Eu diria que o ênfase tem que ser posto neste aspecto. É preciso, nestes territórios, nestes lugares de produção de paz, de manutenção da paz, inteligência emocional, capacidade de comunicação, capacidade de mediação, de negociação, de gestão de conflitos. Então, essas são as capacidades que homens e mulheres têm que desenvolver. Ir afastar-nos do essencialismo por ser mulher não é verdade. E por ser homem também não se é violento. Vamos lá ver, vamos tentar desligar estas questões de homens e mulheres. É evidente que têm a ver, e têm a ver porque as nossas experiências sociais são diferenciadas e podemos tentar fazer com que a diferença não seja a simetria de poder.
Mas também é importante libertar os homens desse papel qualquer que lhes atribuíram e que eles também, se calhar, não o querem sempre, ou nem todos o querem.
E que é injusto e é contraproducente. Quer dizer, associar os homens à violência e a um papel, por exemplo, esta ideia da hipermasculinidade da função militar, que sim, que tradicionalmente acontece, mas hoje em dia há também muitos estudos interessantes sobre as operações de paz que mostram como há uma masculinidade diferente, porque não há só um arquétipo do masculino hiperagressivo, que no fundo informou aqueles arquétipos dos Rambos, etc. Hoje em dia nenhum comandante quer um Rambo a guiar os seus caminhões, nem no campo de batalha. Querem pessoas com outro tipo de capacidades que não essas. Portanto, há outra masculinidade. É uma masculinidade muito baseada nas competências profissionais, na capacidade profissional. Há valores associados ao cuidado que se vêm juntar a essas características do masculino, que são muito positivas também, não é? A iniciativa, a determinação, mesmo nos estereótipos. E, portanto, temos que ver estas coisas não como branco e negro, mas com os matizes todos, e envolver os homens nisto. Precisamos muito que os homens partilhem, compreendam e se envolvam nesta agenda, não é? De trazer as questões de género como questões que deixaram de ser marginais, irrelevantes, desnecessárias. Muitas vezes as formações acabam por ser sentidas assim, não pode ser. Têm que ser vistas como algo que é fundamental para o desempenho eficaz das missões militares, sim.
Gostava também de passar um bocadinho da conversa com a soldado Ana Rodrigues, que é socorrista. Ela esteve destacada na República Centro-Africana, está no exército há cerca de 3 anos e decidiu entrar para esta profissão por influência familiar.
Desde muito cedo, tinha vários membros da minha família que eram militares, então eu cresci um bocado a ouvir as histórias deles. Fui criando uma certa curiosidade de como seria mesmo que, como eles diziam ou não. E desde que me lembro foi sempre uma profissão que queria seguir. Vir para o exército, poder ter a oportunidade de fazer uma missão, saber o que é estar fora, longe do que nos faz falta diariamente, que por vezes acabamos por dizer que não nos faz falta, tanta falta assim.
Entre as expectativas e a realidade, como é que foi quando chegou à recruta?
Sim, nós na recruta ainda estamos um bocado às cegas, porque ainda estamos a aprender, ainda não dá para ter uma noção do que é na realidade. Porque ter a realidade da profissão em si é quando chegamos, quando no final da recruta, chegamos à unidade e começamos a exercer a nossa função. A realidade, uma pessoa tem sempre uma expectativa, não é? Não lhe vou dizer que fiquei surpresa pela negativa, fiquei pela positiva, porque no meu caso eu estou a quase 400 quilómetros de casa e a gente acaba por criar a nível de trabalho e horas vagas. Conhecemos boas pessoas e grandes amigos, fazemos amizades que levamos para fora do trabalho. a nível de trabalho, trabalha-se bem, há muita camaradagem, toda a gente tem respeito por toda a gente se respeita e toda a gente se trata bem.
E como é que foi fazer todo esse trabalho, que normalmente é mais identificado como uma profissão mais masculina, como é que foi ser mulher juntamente com as outras colegas nesta recruta?
No fundo, nós acabámos por ajudar umas às outras, mesmo na caserna e não sei o quê, ajudámos sempre umas às outras. A parte boa é que, apesar de muita gente ainda pensar hoje, nem tanto, ainda bem, por um lado, que isto é um trabalho para homens, os camaradas masculinos também nos ajudam muito e dão-nos força. Nem sempre a gente tem aquela resistência como eles têm, nas corridas ou em alguma parte, em algum trabalho que seja necessário fazer. Muitas das vezes nós mulheres não temos tanta força, mas a camaradagem dos camaradas masculinos, eles ajudam-nos e mostram-nos, e às vezes até são eles que nos mostram que nós até conseguimos. Muitas das vezes nós pensamos que não conseguimos e eles esforçam-nos e ajudam-nos a fazer as coisas e uma pessoa até pensa, não, na verdade nós conseguimos.
É difícil lidar com esta profissão mais, supostamente, mais ligada ao masculino? São bem recebidas pelos homens ou sentem que não são levadas tão a sério, por exemplo?
Eu nunca senti essa parte dos camaradas masculinos. Claro que há sempre um ou outro, mas é muito raro. E eu acho que o importante em nós mulheres é sabermos marcar a nossa posição e saber levar a nossa maneira de ser do início ao fim. Eu acho que quando nós estamos à vontade e mostramos que não podem ter nada a apontar-nos, ou imagino, se eu cumpro as minhas tarefas, ninguém vai ter que me apontar nada ou desrespeitar. Nós mulheres conseguimos mostrar bem isso.
Vamos também ouvir um excerto da conversa com a tenente Mara Saramago. Ela está a bordo do Corte Real, o navio almirante português junto à NATO. Está a algures entre o Mar do Norte e o Mar Báltico e há de chegar a Lisboa a 15 de dezembro. Está na Marinha há quase 20 anos. Ela conta como decidiu avançar para uma carreira na Marinha.
A Marinha surgiu um pouco por acaso. Eu tenho uma licenciatura e um mestrado também em Relações Internacionais e estava na altura a terminar a licenciatura e estava no, na altura de começar a procurar um emprego, qualquer coisa para fazer. Curiosamente, era meu professor de estratégia, o Sr. Almirante Sacchetti, que era da Marinha, e em conversa surgiu a oportunidade de eu concorrer à Marinha, porque estava aberto concurso para a Marinha, e esse foi o início. Portanto, eu concorri para a Marinha, entrei e apaixonei-me.
Quando disse à sua família que ia optar pela Marinha, quais foram as reações?
Pois, na altura era solteira. O meu pai adorou, e os meus pais adoraram, e aliás, os meus pais sempre me apoiaram em qualquer que fosse a minha opção de carreira e de vida. E houve, curiosamente, houve também muitos amigos que acharam e que me disseram, amigas, amigas mais próximas, que me disseram que eu tinha perfil e que me viam efetivamente nas Forças Armadas, porque sempre gostei de viajar, sempre gostei, e principalmente na Marinha, sempre gostei do mar, sempre gostei de viajar, sempre gostei de agarrar oportunidades novas e diferentes. E, portanto, talvez a ideia para mim até fosse mais anormal do que para quem me conhece bem.
Como dizia, na altura não era casada, agora se calhar é casada e tem que gerir a questão familiar no meio das viagens, não é?
Sim. Sou casada e tenho dois filhos. Tenho um com 14 e tenho outro com 10. E, sim, tem sido, não vou dizer difícil, mas tenho tido uma boa estrutura familiar que me apoia nestas decisões e nestes momentos, e tem sido fácil. Eu não vou dizer que é difícil, tem sido fácil. Com a estrutura que tenho em casa, tem sido fácil. É mais difícil estar longe, é difícil estar longe, mas gerir o panorama familiar e a vida familiar, não posso dizer que seja difícil, é fácil de gerir.
E como é que foi ingressar numa profissão que normalmente é associada mais aos homens? Quando entrou havia muitas mulheres, como é que foi esse impacto?
Já já havia algumas, sim, já na altura já havia algumas, sou totalmente sincera, não senti qualquer tipo de discriminação ou de dificuldade, fui sempre bem acolhida, as oportunidades iguais. Portanto, não senti qualquer discriminação ou qualquer tipo de dificuldade.
E do outro lado, como é que é gerir o dia-a-dia com colegas homens, superiores hierárquicos homens? É uma coisa fácil de fazer? Sente alguma diferença?
Não tem sido difícil. Talvez o que eu note mais é que, por vezes, não é sempre, mas já me aconteceu ter de provar um bocadinho mais, ter de me esforçar um bocadinho mais em determinadas situações. Mas não tenho tido qualquer tipo de problema em trabalhar para um homem superior hierárquico ou ter subalternos também homens. Não tenho tido dificuldade.
É interessante o som da Ana Rodrigues, porque todas as militares com quem eu falei garantem que não sentem no dia-a-dia discriminação de género. O que é que isto nos diz? Que não existe discriminação de género ou que não há consciência sobre essa desigualdade? Diana?
Eu diria a segunda opção, porque, e já falamos sobre isso, discriminação realmente existe em todo lado. Agora as pessoas, da mesma forma que as pessoas têm o privilégio, Não o sentem, é invisível. Muitas vezes as pessoas que são discriminadas também não sentem que são discriminadas. E nas Forças Armadas julgo que passará muito por aí, até porque, precisamente, julgo que as mulheres, para se sentirem integradas, têm que sentir que são iguais. E o igual é igual, embora não sendo fisicamente iguais, têm que fazer tudo igual, têm que ser igual, têm que ter a mesma performance. Quando nós, homens e mulheres, são diferentes, aliás, as pessoas são diferentes, todas as pessoas são diferentes, eu não gosto, e também já falamos disso, de pôr o grupo dos homens e o grupo das mulheres, porque temos homens completamente diferentes e mulheres completamente diferentes. E as discriminações, que nós já vimos que não há discriminações formais, felizmente, mas as discriminações muitas vezes são invisíveis e são informais. Poderão ser nos os próprios processos de recrutamento e no trabalho, na tese que eu estou a fazer, uma das minhas hipóteses é precisamente essa, é que nos processos de recrutamento e seleção para as operações, as mulheres são muitas vezes preteridas. E nós sabemos que não é só nas Forças Armadas. Se tivermos um CEO de uma empresa que tem currículos iguais de um homem e de uma mulher, provavelmente vai escolher o do homem por vários fatores, porque acha que está mais disponível. Voltamos aqui à questão da conciliação da vida pessoal e profissional, porque é mais competente. Portanto, a tendência natural é escolher um homem. Um comandante de uma Força Nacional destacada, que vai para um teatro de operações, provavelmente, isto é uma hipótese, se tiver que escolher entre um homem e uma mulher, vai escolher um homem. Até, e isto é experiência própria que eu já tive, camaradas meus a falar sobre isso, às vezes até pelas questões que eles julgam que ter mulheres na força, e aqui as questões relacionadas com o assédio, a exploração e abuso sexual, ou seja, de relacionamento entre homens e mulheres que lhes pode causar. E por isso já tive, caindo aqui no exagero, e que são coisas que me custam ouvir, mas já tive pessoas a dizer-me: eu, se pudesse escolher, só levava homens para a operação. E já para não falarmos de tudo o que nós falamos até aqui, de como isso vai afetar a eficácia da operação. Portanto, este mindset nitidamente tem que mudar. E isso, desde que nós quase desde que nascemos, mas desde que entramos na instituição militar, e as próprias mulheres acabam por assumir isso, que nunca foram discriminadas, porque a forma mais fácil de se sentirem integradas e de se adaptarem é precisamente tentarem ser iguais.
Há uma naturalização de uma série de situações que não são lidas, de facto, como discriminação, e isso aparece em muitos estudos. Há os viés inconscientes que, no fundo, depois partilhamos tanto homens e mulheres e acabam por afetar as nossas percepções. E aqui muitos estudos mostram exatamente isto. Há uma adesão ao discurso oficial da não discriminação. E esse discurso é, nós cuidamos de que todas as regras sejam de forma a evitar a discriminação e, portanto, não há. É este o discurso oficial que é repetido e, como dizia a Diana, para uma mulher que faz parte de uma minoria numa organização, a adesão a esse discurso é importante para a própria autoimagem, para não se sentir, enfim, excluída. E isto são fenómenos conhecidos dos estudos de género nas organizações, a questão de ser parte de uma minoria e de uma minoria que tem um estatuto social menos valorizado, em conjunto, faz com que se sofra aqueles processos que a Diana descrevia tão bem no início desta conversa, de ser, enfim, excluído de socialização informal, não são, de facto, muitas vezes coisas explícitas, não é a existência de uma regra que impeça, mas são aspectos da vivência social que fazem com que as mulheres acabem por sofrer os efeitos de ser minoria numa instituição definida e tipificada como masculina ainda e, de alguma forma, vivendo a situação da intrusividade que as minorias muitas vezes provocam em certos setores mais que noutros, porque isto das Forças Armadas, estamos aqui a falar como se fosse uma coisa homogénea, não é. Outra coisa que eu e a Diana sabemos muito bem é que há muita variação consoante as áreas, os setores,
as lideranças,
as ocupações, não é verdade? E, portanto, também não podemos, mesmo quando olhamos para as estatísticas, por exemplo, perceber que entre 2010 e 2017 houve uma redução da percentagem de mulheres nas Forças Armadas Portuguesas, um bocadinho surpreendente. Agora parece que está a infletir, felizmente, nos últimos anos. Mas tentar perceber porquê exige que olhemos para a variedade de situações. De facto, os ramos têm diferente performance nesses indicadores, nas ocupações também, na hierarquia, nos diferentes, nas áreas, em termos de quadro permanente ou o quadro dos voluntários, os contratados não permanente, é muito diferente. E, portanto, estudar isto e perceber o que se passa é fundamental para poder definir as tais políticas nas várias áreas. Era o estudo que a Diana estava a referir, era de facto, ou tenciona prolongar este trabalho minucioso de ir compreendendo como é que as coisas acontecem no interior da instituição.
Só acrescentar aqui uma coisa que ainda não falamos, só a Helena tocou um pouco nisso, já que estamos a falar da discriminação. Nós, se formos analisar onde estão, temos, como a Sara disse, 12% de mulheres nas Forças Armadas, mas se formos analisar onde estão esses 12%, provavelmente vamos chegar à conclusão que grande parte das mulheres estão mais ligadas à área do apoio de serviços, o que significa que, naturalmente, estão bloqueadas de aceder a determinados patamares. Nunca vão ser chefes de Estado-Maior de um ramo, se forem generais, nunca vão atingir, ou seja, ficam no início da carreira de general de uma estrela ou duas estrelas. Se quisermos ter, que nunca tivemos, uma mulher a comandar uma Força Nacional destacada, normalmente estamos a falar de especialidades mais ligadas à parte operacional, portanto, mesmo havendo, até podíamos ter 20% de mulheres, mas se elas não tiverem nas especialidades ligadas à atividade operacional, não vamos ter as mulheres nestas posições-chave. Portanto, e temos que perceber porque é que isto acontece.
Exato. Há outra questão que também ainda não falamos, que também seria importante, que é a questão do assédio sexual. Há dados em relação às Forças Armadas em Portugal sobre este tema, ou é um super tabu que não se fala?
Não é um super tabu. Existem dados, até estão disponíveis. A NATO todos os anos pede aos Estados-membros uma série de indicadores de onde constam os indicadores relativos ao assédio sexual. E Portugal, nos últimos anos, não tem reportado nenhum caso. Reportou o ano passado um caso de assédio sexual. E curiosamente, e também é por isso que nós sentimos a necessidade de criar esta equipa de trabalho que está a desenvolver o modelo de estrutura independente para as denúncias relacionadas com assédio e discriminação, porque precisamente fiz a análise dentro dos países da NATO, dos países que têm essa estrutura independente e os países que não têm, e o que se verifica é que os países que têm essa estrutura independente, estamos a falar França, Espanha, Estados Unidos, Canadá, reportam casos de assédio. Os países que não têm uma estrutura independente e que estas queixas têm que ser feitas através da hierarquia, que é o que está definido em termos de regulamento de disciplina militar, e é assim em todas as Forças Armadas, portanto, quem se quer queixar fala através da hierarquia. O que acontece é que, por vários fatores, e há também um estudo feito em parceria com a NATO e o DICAF, que é um centro em Genebra, é que desde as pessoas poderem se sentir discriminadas pelos pares pelo facto de terem feito uma queixa de assédio, o próprio superior hierárquico ser o agressor, ou o superior hierárquico achar que não é relevante e não fazer seguir a queixa, portanto há uma série de fatores que, se não existir uma estrutura independente, imparcial, que pelo menos até pode não conduzir investigação, mas acompanha o processo, recebe a queixa e acompanha o processo e acompanha a vítima, que também é muito importante, porque muitas vezes tem que receber apoio psicológico e médico.
Temos isso a ser criado em Portugal?
Sim, até ao final de novembro vamos ter que apresentar uma proposta, portanto.
Eu ia exatamente sublinhar a importância de chegarmos a este ponto em Portugal e isto estar a ser feito. Vai haver alguma resistência, já a vi nas redes sociais, mas queria salientar para quem faz essa queixa de que há tanta coisa importante com que nos preocuparmos, estamos a tratar disto, da relevância que isto tem, porque de facto a situação portuguesa era muito atípica. Eu dizia às vezes, a brincar aos militares com quem falava, é a única instituição em Portugal em que não há casos de assédio, o que é extraordinário. Há qualquer coisa que não bate certo. Não é que tenha que haver, é simplesmente que a realidade é como é, e não querer ver é realmente a pior atitude. E acreditar que a hierarquia e a estrutura permitem tratar desses casos é um erro, aliás está aprovado, e portanto queria congratular quem tomou a decisão politicamente e desejar à Diana e ao Gabinete da Igualdade as maiores felicidades para levar a cabo esta missão e conseguir explicá-la bem, a sua importância a todos os envolvidos.
Exato, a defesa também quer atrair mais mulheres e a defesa apresentou um plano setorial para a defesa da igualdade de género e algumas medidas passam por haver mais creches junto a creches, jardins de infância e unidades militares, utilização de linguagem não discriminatória, criação de um Prémio Nacional de Defesa da Igualdade de Género. É um ponto de partida, mas não será assim preciso mais ir um pouco mais longe nesta abordagem?
Eu julgo que o Plano Setorial da Defesa Nacional para a Igualdade foi aprovado em 2019. É uma excelente ferramenta. Ele, entretanto, foi revisto agora no final de agosto, precisamente porque ele assentava em três eixos, que era o eixo da igualdade, o eixo da conciliação e o eixo da formação, mas sentimos que faltava a questão da, como falou a Helena, da Agenda Mulheres, Paz e Segurança. Portanto, ele agora contempla este quarto eixo da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, mais focada nas operações. Mas além das medidas que a Sara falou, primeiro, criou o Gabinete da Igualdade, foi decorreu do Plano Setorial, e acho que é uma estrutura fundamental para acompanhar todas estas questões na Defesa Nacional. Criou os assessores de género nos três ramos das Forças Armadas e no Estado-Maior-General das Forças Armadas, que no fundo são conselheiros para as questões de género e que dependem diretamente da entidade máxima, neste caso o chefe de Estado-Maior do ramo ou o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E depois tem uma questão, para mim, que julgo que é fundamental nestas matérias, que é a questão da educação e da formação. Porque se nós queremos mudar mentalidades e estamos a formar, e se falamos de liderança, mas nós temos que formar essa liderança dentro da instituição, a questão da educação e da formação é fundamental. E por isso é que o plano estabelece que todos os militares, em todos os cursos de formação e de promoção, tem um módulo. Tem dois módulos, um sobre a igualdade entre mulheres e homens e outro sobre Agenda Mulheres, Paz e Segurança. E neste momento posso lhe dizer que já está implementado, o que significa que qualquer pessoa que ingresso na instituição militar desde o início e ao longo da sua carreira vai ouvir falar sobre estas questões, naturalmente com patamares diferentes e que vamos tendo níveis de decisão diferentes e profundidades diferentes, mas julgo que isso vai ser fundamental para nós conseguirmos mudar.
A educação vai fechar aqui a nossa conversa. Passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema desta semana. Começava por si, Helena. O que é que nos traz de sugestão?
Trago um livro e trago um site com informação interessante. O livro, para quem quer aprofundar estas matérias, é um livro do ano passado, 2019, chama-se, está em inglês, Women and Gender Perspectives in the Military, an International Comparison, é do Robert Agnew e da Maya Shalam, e no fundo reúne um conjunto de contributos que eu acho que abordam muitos dos temas que nós conversámos aqui, que para quem quer estudar e aprofundar, podia ser uma boa opção. O site é o site do Instituto da Defesa Nacional, desculpem estar a fazer publicidade, mas tentei, e já vínhamos, aliás, no Instituto, já vinha sendo dada atenção a estes temas, e temos uma série de iniciativas, uma delas justamente tem a ver com a educação, que é parte da atribuição do Instituto da Defesa Nacional, do IDN, no Plano Setorial da Defesa para a Igualdade, que é a implementação do Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz, que foi uma colaboração do Instituto com o Ministério da Educação para construir nas escolas a parte da educação para a cidadania, tão debatida recentemente, que tem a ver com as questões da segurança, e da defesa e da paz. E nós estamos a rever esse referencial. É um trabalho muito importante que estamos a fazer em todo o país, na formação de professores, ainda agora para colaborarmos justamente na formação de professores
do Colégio Militar e dos pupilos do Exército.
Exatamente, e portanto, e com o Gabinete da Igualdade temos vários projetos em conjunto a desenvolver neste aspecto. No site podem também encontrar informação sobre dois eventos interessantes nesta matéria. Um é uma chamada de contributos, de artigos para um número especial da revista Nação e Defesa, que vai ser sobre este tema. Penso até que está a terminar o prazo, mas vamos ter uma revista sobre este, um número de revista sobre este tema, e no dia 6 de novembro, e aqui passo já à publicidade porque é também do lado do Gabinete da Igualdade que co-organizamos uma conferência de alto nível para assinalar os 20 anos da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, da Resolução 1325 das Nações Unidas, fazendo um balanço e trazendo os principais responsáveis da ONU, da NATO e da União Europeia, bem como académicos reputados e conhecidos nestas matérias, incluindo aqui o Robert Agnew, que acabei de citar. Enfim, é uma conferência que terá toda a divulgação no site do IDN e não apenas, também no site do Ministério da Defesa, e que convoca e convida todos a participar para fazermos um balanço do que correu bem e do que falta fazer, que é muito, nesta agenda e no nosso trabalho cotidiano.
Diana.
Eu trago um filme, uma coisa mais leve, mas que vi este filme há relativamente pouco tempo e achei muito interessante. É um filme indiano que se chama Gunjan Saxena. É da Netflix, não querendo fazer aqui publicidade, mas é muito interessante porque, no fundo, conta a história de uma das primeiras mulheres indianas piloto. Ingressou na década de 90 e depois combateu na guerra em 99 entre Índia e Paquistão como piloto de combate, a fazer reconhecimentos e evacuações médicas. Mas achei mesmo muito interessante, claro que um pouco romanceado, como qualquer filme, mas conta o percurso dela na entrada na Academia da Força Aérea. E fala duas coisas muito importantes e que nós abordamos aqui: a questão da educação. Porque senão vocês, quem vir o filme depois vai perceber, a questão da educação foi muito importante no percurso dela, e depois a questão de que, apesar de a Índia na altura ter eliminado as barreiras formais e passou a admitir mulheres na academia, pilotos na Academia da Força Aérea, perceber o que é que ela passou e quais são estas barreiras informais que podem existir. Claro que faço aqui ressalva que no início as coisas há sempre uma maior resistência e ali mostra essa resistência, mas acho que para quem não é militar é um filme muito engraçado para perceber o que é ser mulher militar e o que as mulheres militares passam para seguirem o percurso que elas que se identificam e que querem ser.
A minha sugestão é um documentário de 2012 de Kirby Dick, chama-se A Guerra Invisível, e aborda a questão dos abusos sexuais que as mulheres sofreram no exército norte-americano. Foi nomeado para um Oscar, para melhor documentário, em longa-metragem. Estamos a falar do maior exército do mundo e, de acordo com dados estatísticos, é mais comum, isto de acordo com o documentário, que uma mulher no exército norte-americano seja violada do que venha a morrer de fogo inimigo. É um documentário importante, com testemunhos reais, é de 2012, mas provavelmente ainda se deve manter bastante, bastante atual. O Botequim fica por aqui. Obrigada a quem nos ouviu e às minhas convidadas por terem cá estado. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível em podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. A sonoplastia e os cuidados técnicos ficaram a cargo de Miguel Silva. Na próxima semana vamos falar sobre as mulheres no futebol, aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.